Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, uma matéria recente das Nações Unidas aponta que o IDH municipal teve alta no Brasil entre 2016 e 2017, apesar de queda na renda no período. Quais são os detalhes sobre esses números?
Em relação ao IDH, teve um ligeiro aumento de 0,776 para 0,778 no Brasil. IDH municipal, que é calculado para todos os municípios do Brasil. Isso mostra muito um aumento lento, que reflete muito a questão da crise que o país enfrentou. De 2016 para 2017 ainda teve um encolhimento do PIB per capita. E o IDH ele é composto por três indicadores, um baseado na renda per capita, outro baseado em indicadores de saúde e de escolaridade. E aí a gente percebe esse lento crescimento. Acima de 0,8 são considerados países de alto desenvolvimento, então o Brasil ainda está abaixo, quando a gente pega essa média aqui referente aos municípios. E os outros dois indicadores avançaram, o de saúde e o de educação. Quando a gente pega a saúde, teve uma melhora na expectativa de vida dos brasileiros. Então, a expectativa de vida em 2016 estava em 75,72 anos e hoje, em 2017, praticamente 76 anos. E na escolaridade é principalmente em relação à frequência escolar. Teve um aumento da frequência escolar e isso impulsionou também esse indicador que ele passou. Se a gente pega essa média dos municípios, passou de 0,792 para 0,797. Mas quando a gente compara também regiões, a gente percebe que vários estados tiveram decréscimo entre 2016 e 2017, como Acre, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco. Isso quer dizer que o IDH cresceu muito pouco, retraiu em alguns estados entre 2016 e 2017, claro, como reflexo da crise em parte, mas quando a gente pega a economia brasileira como um todo, os indicadores têm avançado mais lentamente já nos últimos anos. É claro que a gente sempre tem percebido o aumento da expectativa de vida e da escolaridade dos brasileiros, mas de qualquer forma são indicadores imperfeitos.
E por que esses indicadores são imperfeitos?
Se a gente pega a escolaridade, por exemplo, ele está mais relacionado a anos de escolaridade, a taxa de matrícula, e deixa um componente que é extremamente relevante de fora, que é a qualidade da educação. Então, a qualidade da educação, hoje apontado como um dos principais elementos que atravanca a produtividade do trabalho e, consequentemente, a renda dos trabalhadores. A questão da saúde, hoje tem aumentado a expectativa já há algum tempo, a expectativa de vida dos brasileiros, de uma forma geral, nas diferentes regiões, pelas novas tecnologias que têm reduzido principalmente a mortalidade infantil, mas ainda a gente tem um problema de acesso muito grande. É um acesso principalmente das camadas mais baixas aos serviços de saúde, muitas vezes básicos. Então, ainda existe um problema muito grande nessa questão de acesso à saúde. Cada vez mais serviços têm sido gerados pelas novas tecnologias, mas uma boa parte da população ainda não tem acesso a esses serviços. E a tendência é aumentar essa demanda por esse serviço de saúde, até pela questão do envelhecimento populacional. E uma outra coisa que é importante, é uma medida que vem complementar o PIB per capita, porque antes era praticamente usado somente o PIB per capita como medida de desenvolvimento, mas é muito restrito. Quando a gente pega os eixos de saúde e educação, a gente consegue ter uma ideia melhor de como que está o nível de desenvolvimento, pode ser de países, pode ser de regiões e, nesse caso, de municípios. Então, reflete melhor. Mas deixa de fora essa questão da qualidade da educação, deixa de fora o acesso a certos serviços que são relevantes, inclusive de saúde, deixa de fora o grau de desigualdade de renda, que é outra medida muito importante para a gente pensar a questão de desenvolvimento econômico das regiões, e a questão da sustentabilidade. Até que ponto um maior desenvolvimento está vindo junto com uma sustentabilidade maior ou está prejudicando o meio ambiente de uma forma geral. Então, tem elementos que a gente tem que pensar, e a literatura econômica vem avançando nessa questão de indicadores de bem-estar social. que são muito relevantes. O PIB per capita é uma medida razoável, assim como o IDH, mas não é completa, né? Tem certos problemas que a literatura econômica vem tentando avançar para medir melhor. Mas a gente, observando o IDH que saiu recentemente, municipal, a gente percebe como a crise tem afetado, de uma forma geral, o bem-estar da população.
Eu sou Gabriel Soares, nós acabamos de ouvir o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.